Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 4 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia, Luz para Todos.
Programa que leva energia elétrica à população rural é retomado com foco no norte do país e em regiões remotas da Amazônia Legal.
Meta é atender 500 mil famílias até 2026.
E presidente Lula afirma que esta é mais uma das 40 políticas de inclusão retomadas pelo governo.
Só é contra o Luz para Todos quem não sabe o que é trabalhar com o que é dinheiro, quem não sentiu a fumaça do querosene no nosso nariz. O povo quer luz.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Unir desenvolvimento social e ambiental na Amazônia.
Sociedade e governo discutem estratégias para a região durante os diálogos amazônicos.
Durante a programação do evento, o governo anuncia a retomada do Bolsa Verde, Pablo Mundim.
O benefício será pago a famílias que vivem em áreas de reserva extrativista e comunidades tradicionais da Amazônia, como forma de estimular a preservação da floresta.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Mais de 150 milhões de brasileiros estão cadastrados no portal gov.br.
Lá eles podem acessar mais de 4 mil serviços de forma digital, sem sair de casa, como a carteira digital de trânsito, a carteira de trabalho digital e meu INSS.
Economia de tempo e dinheiro para cidadãos e para o governo.
E para integrar serviços digitais com estados e municípios e melhorar a oferta dos serviços ao cidadão, o governo federal lançou nesta semana a Estratégia Nacional de Governo Digital.
Tornar os serviços digitais do governo mais simples e mais baratos para o cidadão. Esse é o principal objetivo da Estratégia Nacional de Governo Digital. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a ideia é construir, junto com os estados, municípios e a sociedade civil, um guia de recomendações para que os órgãos e entidades públicas ofereçam serviços digitais cada vez mais acessíveis.
Dá um salto de qualidade para os nossos objetivos, que é fazer com que a gente melhore a qualidade dos nossos produtos e serviços, inclua pessoas, né, e enfrente uma desigualdade que ela é gritante.
Principal plataforma digital do governo federal, o gov.br, já tem mais de 150 milhões de brasileiros cadastrados. São 4.200 serviços, como o INSS, as carteiras de trânsito e de trabalho, seguro-desemprego e a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Com a Estratégia Nacional de Governo Digital, a ideia é que o cidadão também consiga acessar serviços específicos do seu estado ou município. O representante do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Morgan Dolly, lembrou que o BID aprovou uma linha de crédito de mais de 5 bilhões de reais para financiar projetos que melhorem a conectividade aqui no país, que, segundo ele, é líder em governança digital.
O Brasil já é líder, né? Líder do governo digital no mundo, e para nós no BID é uma honra poder participar, contribuir para as reflexões desse processo participativo da construção de uma estratégia verdadeiramente nacional de governo digital.
De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o objetivo da estratégia nacional é aumentar a eficiência e melhorar a prestação do serviço público ao cidadão.
Quais são os serviços que precisam ser digitalizados? Que tipo de estratégia que a gente vai ter? Quais são as nossas dificuldades? E no caso do cidadão brasileiro, muitas vezes ele tem uma dificuldade de conexão, né? E às vezes até a gente chama de letramento digital, de saber usar um determinado aplicativo, população mais idosa, né, precisa também de um apoio, eventualmente algumas pessoas que ainda não têm uma familiaridade completa com novos aplicativos.
Até o mês de setembro, serão realizadas oficinas nas 5 regiões do país para discutir a nova estratégia. O documento deve ser entregue em novembro e entra em vigor no ano que vem. Reportagem Jéssica Gonçalves.
uso de medicamentos de forma inadequada pode gerar consequências graves para as pessoas e até levar à morte.
A rotulagem de medicamentos no Brasil segue padrões internacionais, mas a Fiocruz está inovando com o uso de cores específicas para indicar a dosagem.
Dois remédios para tratamento da malária e da tuberculose distribuídos pelo SUS já estão com a nova embalagem.
Casos de superdosagem são registrados com todos os tipos de medicamentos e hoje representam cerca de 10% de todas as internações no país, como explica o cardiologista Marcelo Luckenmaier.
O uso inadequado de medicamento leva em torno a 10% de internações hospitalares, é no total de internações, tanto a quantidade acima do ideal quanto o uso de medicamento trocado.
Para evitar esse perigo, dois medicamentos distribuídos pelo SUS para combater a tuberculose e malária estão sendo produzidos pela Fiocruz com diferenças na embalagem para cada dosagem, como descreve a coordenadora de desenvolvimento tecnológico da Fiocruz, Alessandra Esteves.
Para a família, para os indivíduos que vão ter que tomar, é importante eles entenderem qual é a concentração correta. Então, a diferenciação do blister, ele ter uma cor amarela ou ele ter uma cor azul, é bem visível isso. Isso auxilia também a dispensação, auxilia também o médico a explicar ao paciente qual é a diferença.
A medida está alinhada com políticas internacionais que estabelecem que os rótulos de medicamentos deverão possuir características que os diferencie entre si, para não induzir a erros no uso, na prescrição e na venda. É o que garante o gerente-geral de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Nélio Aquino.
Alinhada assim, com as normas internacionais, tá? Essas regras, em especial, elas têm sido discutidas há bastante tempo. Uma discussão bastante grande é naquela informação centrada no paciente, significa que a informação ela tem que ser feita pensando no paciente.
O uso inadequado de remédios pode causar problemas graves e permanentes, como estado vegetativo do paciente ou até mesmo levar à morte. Reportagem Cleide Lopes.
O governo retomou hoje o programa Luz para Todos, que pretende levar a energia elétrica a locais remotos no norte do país.
O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante a inauguração do chamado Linhão de Tucuruí, em Parintins, no Amazonas.
Com o Linhão, três municípios passam a receber energia limpa e renovável e deixam para trás as usinas termoelétricas movidas a óleo diesel.
Hoje, quem vive em Parintins, no estado do Amazonas, não sofre mais com a falta de energia elétrica. É o caso do funcionário público Adalberto Pinto da Silva, que mora na área rural do município.
Era muita falta de energia, era queda de energia, né? E com isso a gente tinha nossos prejuízos, né? Que queimava nossos eletrodomésticos. Hoje não, com a vinda do Linhão, melhorou 100%, né?
Itacoatiara, no Amazonas, e Juruti, no Pará, também foram beneficiadas com as linhas de transmissão de energia. Nestas localidades, os geradores movidos a óleo diesel já foram desligados. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que o investimento de R$1 bilhão já vai começar a dar retorno.
Os 12 bilhões gastos em óleo diesel no norte do Brasil, que são pagos por todo consumidor de energia brasileira, já passam a ter uma economia hoje muito substancial, mais de R$500 milhões por ano, em consequência da gente estar inaugurando essa grande obra.
Com a entrega da obra, o governo anunciou o programa de descarbonização da Amazônia, que tem como objetivo reduzir o uso de óleo diesel na produção de energia na região. A ideia é levar energia limpa a outras 211 localidades do norte do país. Durante o evento, o programa Luz para Todos foi oficialmente retomado. O objetivo é levar energia de fontes limpas e renováveis a comunidades remotas da Amazônia. Mais de 500 mil famílias serão beneficiadas até 2026. O presidente Lula falou sobre a importância de proteger a Amazônia e de políticas voltadas à população amazonense.
A gente vai cuidar da Amazônia. A gente não quer transformar a Amazônia num santuário. Que a gente quer cuidar de cada igarapé. A gente quer cuidar de cada animal. Mas, sobretudo, eu quero cuidar do povo amazonas que mora aqui.
O governo também anunciou que vai conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, um investimento de R$ 2,6 bilhões. Também foi assinado um decreto que amplia as possibilidades de intercâmbio de energia com países que fazem fronteira com o Brasil. De Parintins, no Amazonas, Dima Soldi.
E hoje, em Belém do Pará, começou o evento Diálogos Amazônicos.
O ciclo de plenárias é prévio à Cúpula da Amazônia, que se inicia no dia 8 de agosto.
Até domingo, representantes de entidades, movimentos sociais e agências governamentais do Brasil e demais países amazônicos se reunirão em diversas frentes, com o objetivo de formular questões ou sugestões para a reconstrução de políticas públicas sustentáveis para a região.
O resultado desses debates será apresentado na forma de propostas aos chefes de Estado durante a reunião da Cúpula da Amazônia.
A repórter Gabriela Noronha está em Belém e traz mais informações. Boa noite, Gabriela. Como é que foi o primeiro dia de debates?
Boa noite, Luciano, Márcia, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, na reunião inicial hoje, os ministros que estão aqui em Belém discutiram temas como racismo ambiental, combate à fome e à pobreza e cidadania. Uma das prioridades do governo federal é debater propostas de crescimento econômico aliado ao desenvolvimento sustentável e, assim, melhorar a vida das populações amazônicas. Eu preparei uma reportagem sobre os detalhes do evento. Vamos ouvir.
Com aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta, a Amazônia se estende ao longo de 9 países, sendo 60% da área no Brasil. Rico em biodiversidade, o bioma é lar para 38 milhões de pessoas que vivem na região. São indígenas, ribeirinhos, mulheres, que formam o povo amazônidas. Parte deles estarão reunidos nos próximos 3 dias em Belém do Pará para discutir o futuro da região. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o evento é uma oportunidade para os movimentos sociais expressarem as perspectivas sobre o futuro da floresta.
Todas as organizações do povo que têm alguma preocupação, alguma interface com o desenvolvimento sustentável, com a importância que é a floresta, a Amazônia e a vida nas suas variadas formas, que envolve todo o ecossistema da floresta, e as cidades onde as pessoas vivem aqui na Amazônia, nós gostaríamos de ter um diálogo e fomos construindo isso.
Os diálogos amazônicos devem reunir mais de 10 mil pessoas até domingo. Mais de 400 atividades e eventos foram planejados para o hangar Centro de Convenções e Feiras e também em outros pontos de Belém, como o campus da Universidade Federal do Pará. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o objetivo é também encontrar soluções para um desenvolvimento sustentável que atenda às necessidades dos povos que habitam a floresta.
O Brasil fez uma aposta no início desse século de evoluir no ambiental e criou um conjunto de programas, mas casado com a defesa que os líderes da Amazônia, das mais diferentes áreas, defendem. Aqui, toda uma prioridade para a população que vive nessa região. Ora, a defesa do ambiental é a defesa da própria vida, também dos seres humanos. Então, não há contradição.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou ainda que o enfrentamento ao racismo ambiental e a valorização dos povos indígenas e afro-amazônicos também estarão na pauta dos diálogos.
Que honra a gente estar liderando também esse debate para combater o racismo ambiental. A gente sabe que os nossos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhas, são as pessoas que protegem o nosso meio ambiente e não seria esse diálogo, né, quanto mais democrático se não estivesse estamos falando dessas pessoas. Então é por isso que a gente chega aqui já dialogando, né? Chega também com esses dados que são recém lançados do Censo Quilombola, que tem 1,3 milhões de pessoas. Na Amazônia Legal a gente tem quase 80% de pessoas negras e a gente chega com um terço desse número dos quilombolas aqui no Pará.
As propostas debatidas nos diálogos serão levadas para os líderes mundiais que participam da Cúpula da Amazônia nos dias 8 e 9. De Belém, no Pará, Gabriela Noronha.
E olha, neste sábado estão previstos ainda dois encontros que vão tratar sobre saúde, soberania, segurança alimentar e nutricional e também sobre juventudes. Márcia, Luciano.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo, direto de Belém do Pará, aqui na Voz do Brasil.
Um benefício financeiro para quem vive na floresta e incentiva a preservação ambiental.
Também em Belém foi anunciada a retomada do programa Bolsa Verde, voltado para populações tradicionais.
O acordo entre os ministérios foi assinado durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão, grupo de diálogo entre governo e sociedade, no evento Diálogos Amazônicos, que ocorre na capital paraense.
Também foram criados mais dois grupos temáticos dentro do Conselho, que reúne mais de 200 membros do governo e da sociedade civil.
Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável, o Conselhão, foram instalados dois novos grupos de trabalho, um para cuidar de temas da Amazônia e outro voltado para a recuperação de áreas degradadas no país. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou da importância desses novos grupos e disse que cuidar da Amazônia é uma prioridade do governo.
Não dá para discutir o desenvolvimento econômico e social do Brasil sem discutir e fortalecer a Amazônia, não só do ponto de vista territorial, mas da importância do seu potencial econômico, da importância para a identidade cultural. A Amazônia não é problema, a Amazônia é solução e é um grande ativo para o desenvolvimento econômico brasileiro.
Também durante a reunião foi assinado acordo interministerial para a retomada do programa Bolsa Verde, que foi criado em 2011, mas interrompido nos últimos anos. O benefício será pago a famílias que vivem em áreas de reserva extrativista e comunidades tradicionais da Amazônia, como forma de estimular a preservação da floresta. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a ampliação dos recursos para as comunidades tradicionais.
Conseguimos cerca de 200 milhões para um programa chamado Bolsa Verde, R$ 600 a cada 3 meses para as famílias, que é um pagamento pelo serviço ambiental que as comunidades tradicionais prestam para proteger a Amazônia.
Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a retomada do programa mostra que é possível aliar o desenvolvimento social ao ambiental.
Estamos praticando também trabalharmos de forma integrada. É possível trabalhar o ambiental, o social junto, e é isso que vamos fazer, através da Bolsa Verde. Nessa largada, a gente já está liberando hoje aqui R$ 92 milhões para garantir as condições de um repasse de R$ 600 de Bolsa Verde, que se soma ao Bolsa Família, por exemplo, para o povo extrativista.
Também no evento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, adiantou que a Amazônia vai participar da maior compra pública de alimentos pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Aqui na Amazônia serão 60 milhões de compras da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, dos extrativistas, dos quilombolas, e é a maior compra do norte já vida nos todos os governos do Brasil.
O Conselhão também discutiu outros temas com as entidades da sociedade civil, como transição energética, economia circular e criativa, inclusão produtiva e sustentabilidade para a economia do futuro. Reportagem Pablo Mundim.
Ainda em Belém, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania firmou hoje uma série de acordos para melhorar as condições de vida da população que vive na Ilha do Marajó.
O arquipélago abrange municípios que estão entre os de pior índice de desenvolvimento humano do Brasil.
Entre as ações, foram anunciados recursos para a instalação de centros de referência de direitos humanos para o combate da violência na região.
Além disso, será instalado um fórum para garantir a participação da sociedade para colocar em prática políticas públicas.
Os acordos e parcerias foram firmados no âmbito do programa Cidadania Marajó, lançado em maio pelo governo federal. Uma das iniciativas anunciadas nesta sexta-feira foi a instalação de um fórum permanente no arquipélago, com a participação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Segundo o ministro da pasta, Silvio Almeida, o objetivo é garantir que os moradores participem da construção de políticas públicas para a região, considerada uma das mais pobres do país.
Se trata da institucionalização da participação social. Este fórum pretende articular a rede de direitos humanos que estamos montando para a criação de um primeiro escritório regional de direitos humanos lá no Marajó. É um espaço que certamente servirá para o pleno exercício da escuta ativa visando a não repetição das violações de direitos humanos. E, portanto, ele se torna um compromisso público do Estado brasileiro para que essas violações cessem.
Alberto Leão, representante do Movimento Marajó Vivo, afirmou que a retomada da discussão de políticas públicas é fundamental para enfrentar os desafios locais.
Sem recurso não se faz cidadania. É muito importante que tenha um algo a mais para o Marajó. Marajó tem muito pescado, tem madeira que pode ser racionalmente explorada. Nós temos gado, bastante açaí.
Outra iniciativa foi a assinatura de um acordo interministerial sobre o plano de respostas socioambientais para o Marajó, com a participação dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, da Igualdade Racial e da Agricultura e Pecuária. Entre as entregas, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, destacou um estudo para a demarcação das 22 áreas quilombolas no arquipélago do Marajó, além de assistência técnica e crédito para a agricultura familiar.
Uma agricultura que possa, de um lado, resolver o tema da alimentação do nosso povo e, de outro lado, ajudar o meio ambiente numa agricultura restaurativa, de florestas produtivas, onde a árvore de pé valha mais do que a madeira cortada. Por isso, nós queremos financiar florestas produtivas na produção de açaí, de cacau, castanhas.
Durante o evento, foi assinado ainda um acordo de cooperação técnica entre o governo federal e o governo do Pará, com investimento de R$ 2 milhões para a instalação de centros de referência de direitos humanos, que vão oferecer apoio jurídico e psicológico às vítimas de violência, e um protocolo de intenções com o Ministério da Defesa para a construção de lanchas para os conselhos tutelares. Como destacou o vice-almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho, comandante do 4º Distrito Naval.
Nós que navegamos pelos rios, nós sabemos a importância para a região das distâncias que essas pessoas vivem. Essas lanchas levam mais do que pessoas, elas levam cidadania. São as lanchas de assistência social, lanches de escolares e lanche ambulância.
O objetivo do programa Cidadania Marajó é combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no arquipélago de Marajó, no Pará, por meio de políticas específicas para a região. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O INSS vai realizar mutirões de perícia médica e avaliação social neste final de semana.
Vão ser mais de 2.400 atendimentos no Distrito Federal e nas cidades de Duque de Caxias e Macaé, no estado do Rio de Janeiro, em Campina Grande, na Paraíba, em Iguatu, no Ceará e em Teresina, no Piauí.
A iniciativa é para agilizar a análise de benefícios, como auxílio-doença e benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência.
Para ser atendido nos mutirões, é preciso fazer o agendamento pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite.
O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, alerta para uma tentativa de golpe que está ocorrendo usando o nome do Instituto.
Nele, pessoas estão utilizando uniformes, crachás e documentos falsificados, alegando serem fiscais do Inmetro, para entrar em residências e aplicar golpes, como a venda de kits para gás de cozinha.
Os falsos fiscais também têm solicitado pagamentos em dinheiro, PIX ou cartão, para evitar supostas multas ou autuações.
O Instituto informa que não faz fiscalização, ações, reparos ou vendas de produtos em residências.
E que nunca realiza cobranças em campo. Todas as taxas e multas são recolhidas via pagamento de GRU e podem ser verificadas nos canais oficiais.
O Inmetro orienta que, ao suspeitar qualquer irregularidade ou abordagem suspeita, chame a polícia pelo telefone 190 para se manter em segurança.
Termina hoje o prazo de inscrição para o Enseja PPL, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade.
O exame avalia e certifica os estudantes que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou médio na idade adequada.
As inscrições devem ser realizadas no sistema Enseja PPL pelos responsáveis pedagógicos.
As provas vão ser aplicadas nos dias 18 ou 17 e 18 de outubro.
As provas do Enseja PPL têm o mesmo nível de dificuldade que as provas do Enseja regular.
A única diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional e socioeducativa de cada estado e do Distrito Federal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF afasta a imunidade tributária de concessionária aeroportuária no Rio Grande do Norte.
STJ decide que a avalista que tomou empréstimo para saldar dívida sozinho não pode cobrar encargos do coavalista.
Sentença afasta justa causa de atendente que beijou a namorada no trabalho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, cassou decisão do TJ do Rio Grande do Norte, que havia concedido imunidade tributária à Inframérica, concessionária do aeroporto de São Gonçalo do Amarante.
A empresa havia ajuizado a ação para afastar a cobrança do IPTU referente à área do aeroporto de 2012 a 2017.
O magistrado de primeiro grau acolheu o pedido por entender que a imunidade tributária recíproca, que impede entes federativos de cobrarem tributos uns dos outros, seria extensível à empresa. O TJRN manteve a decisão.
O município recorreu, alegando que a concessionária é empresa privada arrendatária de imóvel público e exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. O relator concordou e concluiu que a imunidade tributária recíproca alcança apenas empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços essenciais e exclusivos.
Em negócio com dois avalistas, nenhum deles pode exigir do outro a parte proporcional nos encargos de empréstimo contratado só para liquidar a dívida avalizada.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Dois sócios prestaram aval em favor da empresa quanto a cédulas de crédito bancário de R$2 milhões. Um deles pagou toda a dívida com empréstimo consignado pessoal e ajuizou ação de regresso contra o outro para cobrar a metade do valor da dívida e os encargos do empréstimo que fez. O TJ de São Paulo manteve a sentença que condenou o outro sócio a pagar R$1 milhão, excluindo os encargos do empréstimo. A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial do sócio que quitou o débito, por entender que a obrigação dos avalistas é limitada apenas à dívida avalizada. A relatoria foi da ministra Nancy Andrighi.
Eleitores de municípios do Piauí e de Goiás vão eleger novos prefeitos e vices neste domingo.
Para votar, basta levar documento oficial com foto. Carol Asno.
Os eleitores das cidades de São Lourenço do Piauí, no Piauí, e Cachoeira Alta, em Goiás, vão ter das 8 horas da manhã às 5 da tarde deste domingo para escolher novos prefeitos e vice-prefeitos que vão cumprir mandato até dezembro de 2024. O título eleitoral não é documento obrigatório para ir às urnas, mas auxilia o mesário na hora da identificação. As eleições suplementares ocorrem quando há nulidade de votos que atinja mais da metade da votação para os cargos majoritários de presidente da República, governador e prefeito.
Carteiro que sofreu acidente de moto vai ser indenizado.
A decisão foi tomada no TST Samanta Flor.
O acidente ocorreu quando o empregado retornava para os Correios. Ele teve de passar por intervenção cirúrgica para reconstruir ligamento, ficando 60 dias com a perna e o braço imobilizados. Em defesa, a ST argumentou que seria necessário comprovar a conduta culposa da empresa para deferir a indenização. A terceira turma do TST condenou a empresa a pagar R$40 mil de indenização ao empregado. Segundo o colegiado, trata-se de atividade de risco, acarretando a responsabilidade civil da empregadora, sem que a culpa precise ser comprovada.
Sentença afasta justa causa de atendente que beijou a namorada no trabalho.
Câmara de Segurança desmentiu que havia tido troca de beijos, abraços e carícias. Neto Costa.
Consta nos autos que o operador de atendimento apenas deu um selinho na colega de trabalho e namorada. Para o juiz Bruno Ascioli, da 10ª Vara do Trabalho de Guarulhos, São Paulo, pelo direito de propriedade, o empregador pode limitar a liberdade do trabalhador para relações amorosas dentro da empresa. Mas sem advertência ou suspensão do empregado, a medida se tornou desproporcional. O homem vai receber todos os direitos devidos, como FGTS e multa de 40%, férias e 13º proporcionais e multas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator da reforma tributária diz que proposta será votada até outubro. Avança projeto que concede licença a gestantes em períodos de emergência pública sanitária. Programa que prioriza cinema nacional pode ser renovado até 2043. Boa noite. Após o Senado receber oficialmente a proposta de reforma tributária, o relator afirmou que o texto será votado pela Casa até outubro. Eduardo Braga antecipou que haverá reuniões conjuntas de debate sobre o tema com 3 comissões para 8 audiências públicas. Senadores reafirmam que a proposta não será votada rapidamente, porque vão fazer mudanças no texto dos deputados. Repórter Érica Christian.
Após a oficialização como relator na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, vai apresentar o plano de trabalho para a votação da reforma tributária. Ele antecipou a realização de até 8 audiências públicas conjuntas com as comissões de Assuntos Econômicos e de Desenvolvimento Regional. Eduardo Braga, que prevê a aprovação no Senado até outubro, admitiu mudanças na proposta dos deputados.
Nós iremos examinar cada um dos artigos para que nós possamos aqui no Senado dar a nossa contribuição. O Brasil precisa de uma reforma tributária que possa ser, ao mesmo tempo, simplificadora, ao mesmo tempo, neutra. Nós não podemos ter aumento de carga tributária e equilibrada do ponto de vista federativo.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, reforçou a necessidade de ajustes na reforma tributária aprovada rapidamente pelos deputados.
Que a forma como o projeto foi votado na Câmara, para nós, causou um certo desconforto. Um projeto dessa importância, dessa complexidade, foi votado com o texto sendo apresentado apenas 20 minutos antes do início da deliberação e a aglutinativa uma hora depois.
Os 27 governadores deverão participar de uma sessão temática no plenário para apontar os pontos divergentes da reforma tributária.
E o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, acredita que o tempo que a Câmara dos Deputados levou para aprovar a reforma tributária serviu mais para discutir a liberação de emendas do que para oferecer ao país uma boa proposta. Para ele, o texto que o Senado vai analisar neste segundo semestre é um caos. Por isso, espera que o relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, faça um bom trabalho e que o Senado aprecie a proposta com técnica e calma.
Que possamos realmente discutir números e não políticas soltas, não discurso emocionado.
Avançou no Senado o projeto que concede licença gestante até o fim da gravidez durante períodos de pandemia a mulheres que tiverem funções que não possam ser feitas remotamente. A proposta aprovada na Comissão de Direitos Humanos é do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Pela proposta, a empregada gestante que exerça ofício que não possa ser realizado em sua residência durante uma pandemia tem o direito à licença desde a confirmação da gravidez até o seu término. A relatora do projeto, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, apontou a importância de garantir o direito às gestantes.
De forma a evitar que, na eventual nova ocorrência de avassaladora pandemia, a mulher brasileira seja novamente deixada em situação de fragilidade econômica, laboral e familiar.
O projeto de lei segue para votação na Comissão de Assuntos Sociais e, caso seja aprovado e não haja pedido para análise no plenário do Senado, será enviado à Câmara dos Deputados.
E o Senado analisa um projeto que incentiva a reinserção de idosos no mercado de trabalho. A proposta também beneficia empregadores com a isenção da contribuição à Seguridade Social na remuneração de empregados aposentados. Repórter Bianca Mingotti.
De iniciativa do senador Mauro Carvalho, do União do Mato Grosso, o projeto quer incentivar a reinserção de idosos no mercado de trabalho com a criação de um cadastro específico de vagas de trabalho para aposentados junto ao Sistema Nacional de Emprego, SINE. A proposta também isenta a cobrança de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e da Contribuição Previdenciária sobre a remuneração recebida por empregados aposentados. Além disso, as empresas deixam de recolher a contribuição à Seguridade Social. Segundo o IBGE, os idosos representam 15% do total da população. Para Mauro Carvalho, o projeto vai reduzir custos com a saúde pública, melhorar a qualidade de vida dos aposentados e ainda fomentar a economia.
São pessoas experientes, são pessoas qualificadas. O Brasil precisa dessa mão de obra. E esse projeto de inclusão social vai trazer oportunidade e uma melhoria de renda para inúmeras famílias brasileiras. Com isso também vai gerar mais a economia, vai gerar mais impostos, vai gerar mais renda.
O projeto já está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou a importância de o Senado acompanhar as negociações entre Mercosul e União Europeia sobre um acordo de livre comércio. Ele registrou a aprovação pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da solicitação feita por ele e pela senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, de acompanhamento dessa tratativa. Espiridião deu apoio à posição do presidente Lula, que reclamou da manifestação unilateral dos europeus, ameaçando o Brasil e demais países do Mercosul com sanções se não cumprirem determinadas metas. O parlamentar considera importante que os senadores não sejam só espectadores das negociações, mas que sejam informados pelo Itamaraty sobre o que a União Europeia quer e quais são as contrapropostas dos países sul-americanos.
Nós não somos só espectadores, nós somos torcedores e temos compromisso. Temos compromisso com o Brasil. Queremos comércio em condições de igualdade e não com o juiz do outro lado. Ou seja, a parte do lado de lá não pode se investir de árbitro da nossa relação.
O Senado analisa projeto de lei que renova a chamada Cota Tela para priorizar a exibição de filmes brasileiros no cinema e alavancar a produção nacional. A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos e senadores pediram agilidade na votação. Repórter Yara Farias Borges.
Apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, o projeto renova até 2043 a obrigação de as salas de cinema exibirem filmes nacionais de longa-metragem, respeitando o número mínimo de sessões, dias e horários fixados anualmente pelo Executivo, a chamada cota-tela, que perdeu a vigência em 2021. A ideia é alavancar o cinema nacional com aumento da produção, distribuição e exibição de obras brasileiras, bem como promover a autossustentabilidade do setor. O projeto prevê multas à empresa que descumprir as medidas em valores que podem chegar a R$2 milhões. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu celeridade à votação da proposta.
Eu recebi essa reivindicação do setor da cultura, do segmento da cultura. O próprio senador Randolfo Rodrigues nos advertiu a respeito dessa questão do prazo. Esse senso de urgência em relação a esse tema, que é muito caro para a cultura brasileira, para o cinema brasileiro e que é a expressão, sobretudo, de proteção a uma indústria nacional que precisa ser protegida e precisa ser valorizada.
Ao citar que apenas o filme americano Barbie já vendeu mais de 8 milhões de ingressos, com uma arrecadação superior a R$160 milhões, enquanto que 152 produções brasileiras venderam 512 mil bilhetes, o senador Humberto Costa, do PT pernambucano, defendeu a reedição da cota-tela. A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografia, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O concurso vai premiar os 6 melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias. A primeira é Tribunais de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A segunda é a categoria Sociedade Civil e vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos. O TCU vai premiar as 3 melhores monografias de cada categoria com R$ 10, R$ 5 e R$ 3 mil. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. O prazo para inscrição vai até 17 de agosto. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a criação de selo Empresa Amiga da Amamentação.
CPI do MST trata de invasões no Pontal do Paranapanema no início do ano.
Governo e parlamentares celebram a nova lei de estímulo a escolas em tempo integral.
Boa noite. O governo federal e parlamentares comemoraram a nova lei de estímulo a escolas em tempo integral. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a cerimônia de sanção.
Já está em vigor a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral, com foco na abertura de novas matrículas na educação básica. O texto surgiu de proposta do governo Lula, aprovada na Câmara em julho, com relatoria do deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, acatando emendas de vários parlamentares.
Com um aporte de 4 bilhões de reais, se pretende atender cerca de 1 milhão de crianças e jovens em termos de educação em tempo integral, nas várias etapas da educação básica, uma cooperação direta com estados e municípios, disponibilizando recursos financeiros, assessoria técnica, para que a gente possa avançar nessa política de Estado de uma educação emancipadora, que gere equidade e oportunidade para todos.
De imediato, 2 bilhões de reais serão aplicados pelo Ministério da Educação em assistências técnica e financeira ao longo deste e do próximo ano. Os recursos também poderão estimular as matrículas no ensino médio em tempo integral, articulado à educação técnica profissionalizante. A lei considera tempo integral a permanência do estudante na escola ou em atividade escolar por ao menos 7 horas diárias ou 35 horas semanais em 2 turnos. Coordenadora da Frente Parlamentar da Educação, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, ressaltou os benefícios esperados com a nova lei.
A pauta de ensino integral é muito importante para o nosso Brasil. Já está mais do que comprovado que reduz a violência, que aumenta a chance daquele jovem ir para o ensino superior. A gente está falando de uma política muito importante para o combate à desigualdade. Então, celebro uma vitória muito importante para a nossa educação.
Além dessas vantagens citadas pela deputada Tabata Amaral, o Ministério da Educação avalia que o ensino em tempo integral reduz a evasão escolar e aumenta a expectativa de remuneração dos alunos na fase profissional. O MEC pretende chegar a 3 milhões e 200 mil novas matrículas da educação básica em tempo integral até 2026, atingindo uma das metas do Plano Nacional de Educação. Para o ministro Camilo Santana, a nova lei é estratégica para o país.
A ideia aqui é se construir uma política nacional com distribuição das matrículas desde a creche até o ensino médio. A escola tempo integral não é só aumentar o tempo na escola, é um conjunto de ações que passe a ampliar a formação das equipes, na gestão dessas matrículas lá em cada escola. Quem vai discutir muitas vezes a grade curricular desse segundo período da escola é a comunidade escolar, focada no potencial e nas potencialidades do município, da região.
A lei que cria o programa Escola em Tempo Integral foi sancionada com 3 vetos do presidente Lula relativos a valores da Bolsa Formação Estudante e a reprogramação de repasses de recursos da União para estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
De
Direitos Humanos.
Delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, destaca sua experiência no combate à violência contra crianças e adolescentes e reafirma que o tema terá prioridade em seu mandato.
Delegada Adriana Corsi defende o estabelecimento da política psicossocial na comunidade escolar. A exigência de certidão negativa de antecedentes criminais para quem trabalha com crianças e a criação do Sistema Nacional de Informações sobre a Infância.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta a entrada de um ativismo político ideológico dentro das escolas brasileiras e acredita que a mudança estaria acabando com o futuro do país.
Luiz Lima sugere que professores e diretores ocupem o próprio tempo com transferência de conhecimento para os alunos. Segundo ele, há um ataque à família brasileira em curso na educação básica.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, declara que entidades representantes dos direitos humanos não se preocupam com os policiais que são mortos em ações, mas priorizam a defesa de criminosos.
Delegado Palumbo questiona também postagem em rede social da Defensoria Pública de São Paulo sobre o atendimento a vítimas e testemunhas de violência policial.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, lamenta o caso de estupro de uma mulher desacordada após ser deixada na rua por um motorista de aplicativo.
Flávio Nogueira afirma que no Brasil, historicamente, o Estado se sobrepôs à sociedade, deixando a população desamparada. Segundo ele, é preciso reverter este quadro, equilibrando as forças entre o direito do cidadão e a atuação do poder público.
Padre João, do PT de Minas Gerais, lamenta a morte do arcebispo Dom Geraldo. De acordo com o parlamentar, a causa da morte foi proveniente da não realização de uma cirurgia emergencial por falta de autorização da operadora do plano de saúde.
Padre João ressalta a coragem e a compaixão de Dom Geraldo, que era arcebispo de Mariana quando ocorreu o acidente da Vale. O congressista lembra que o religioso se colocou ao lado dos atingidos e não se curvou às pressões das multinacionais.
Habitação.
Flavinha, do MDB do Mato Grosso, alerta todos os prefeitos do país para a reabertura do prazo para o cadastramento habitacional do programa Minha Casa Minha Vida.
Flavinha ressalta que o prazo para cadastrar as propostas no Ministério das Cidades se encerra em 10 de agosto e solicita aos prefeitos que fiquem atentos para auxiliar na realização dos sonhos de muitas famílias de adquirir a casa própria.
Trabalho.
Vicentinho, do PT, elogia o papel do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e destaca que a organização tem uma longa história de lutas e conquistas em prol dos trabalhadores de São Paulo.
Vicentinho também destaca a presença do presidente Lula na cerimônia de posse da nova diretoria e menciona a relevância do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na formação de lideranças políticas do PT e do Brasil.
Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, critica a inoperância do governo federal e do Ministério da Saúde em relação ao Piso Nacional da Enfermagem, cujo projeto foi aprovado pelo Congresso há mais de um ano.
Bruno Farias apela aos parlamentares para que o auxiliem na cobrança ao governo. Ele alerta que os profissionais da enfermagem estão adoecendo por causa dessa questão.
Economia.
Milton Tato, do PT de São Paulo, celebra o crescimento do país e destaca a aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Também menciona o plano para fomentar a agricultura familiar e a redução do desmatamento.
Milton Tato aproveita para enfatizar a importância da diversidade étnica, cultural e biológica do Brasil para repensar o desenvolvimento e aborda a necessidade de gerar empregos e renda sem emitir gases de efeito estufa.
Melong Solano, do PT do Piauí, afirma que o sistema financeiro brasileiro deixou de ser um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico e social e se tornou um incentivo ao rentismo improdutivo.
Paulão, do PT de Alagoas, afirma que a indústria, a agricultura e o comércio não conseguem mais suportar as mais altas taxas de juros do mundo. O deputado cita o alto endividamento dos trabalhadores, especialmente pelas taxas exorbitantes cobradas pelos cartões de crédito.
Agricultura.
Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, ressalta a importância econômica do setor do tabaco para a agricultura familiar nos estados da região sul do Brasil, especialmente para os gaúchos.
Segundo dados divulgados por Afonso Ram, o plantio do tabaco gera cerca de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. O deputado acredita que, enquanto não houver uma alternativa econômica para os produtores, é essencial manter o apoio ao setor, garantindo, inclusive, linhas de crédito e investimentos.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, pede a defesa dos produtores de leite que, segundo ele, enfrentam uma grave crise devido à importação do produto por grandes indústrias. Ele afirma que, atualmente, o preço do leite produzido no Brasil é inferior ao custo de produção.
De acordo com Rafael Simões, a situação é ainda pior nos períodos de entre-safra, o que tem prejudicado milhões de produtores de leite. O deputado pede que o governo federal tome providências, averiguando a origem e a qualidade do leite importado.
Comissões. O secretário de Segurança Pública de São Paulo afirmou na CPI do MST que as chamadas invasões do Carnaval Vermelho tiveram caráter político. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
Em depoimento à CPI do MST na Câmara, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, disse que as invasões realizadas em fevereiro deste ano em 19 propriedades rurais no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, durante o chamado Carnaval Vermelho, tiveram caráter político.
Olha, a gente percebeu que era um movimento político, né? Porque dessa quantidade que eu mencionei das 19 invasões de propriedade, você não via famílias ocupando, muito menos com o objetivo de se estabelecer ali durante o período prolongado. E todos sabem disso, somos políticos e aqui a gente está para falar literalmente de uma forma transparente, ligados aos partidos de esquerda. A orientação aos proprietários de que ingressassem na justiça para que as polícias pudessem agir, para que não fôssemos acusados ali de tolher o direito de manifestantes ou do movimento social.
Derrit também disse que a investigação policial não encontrou material para plantio. O secretário de Segurança Pública de São Paulo respondeu perguntas do relator, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e de outros deputados, como Kim Kataguiri, do União de São Paulo, um dos requerentes para o convite ao secretário. E ele perguntou a Derrit sobre a existência de provas de que um dos líderes da FNL, a Frente Nacional de Lutas, Cláudio Ribeiro, exigiu propina dos proprietários que tiveram terras invadidas, o que levou à sua prisão.
Há uma gravação que indica que um membro da FNL, o senhor Cláudio, exigiu propina de R$25 mil.
Não só a gravação, como a comprovação, provas testemunhais da própria vítima dessa extorsão, apresentadas nas folhas aí do inquérito e também do processo.
E Vossa Excelência confirma que também há interceptação telefônica que comprova a existência de associação criminosa com a finalidade de extorquir propriedades rurais?
Sim, isso foi comprovado durante a investigação. Esses crimes foram direcionados aos autores, né? Muita gente que se encontrava nos assentamentos não tinha nem noção do que estava acontecendo. Estavam, de fato, ali precisando de uma propriedade, enfim. Estavam sendo usadas por esses líderes. Isso é o que aponta a investigação.
Além de Cláudio Ribeiro, foi preso em março José Rainha Júnior, líder da Frente Nacional de Lutas, por extorsão. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, confrontou o secretário de Segurança. Ela afirma que não houve invasão a propriedades privadas e relatou um editorial do jornal O Estado de São Paulo, de 70 anos atrás, que já relatava invasões àquelas terras.
Pontal do Paranapanema, terras públicas, correto?
Não, nem sempre. Algumas públicas, outras não.
Então, temos que parar de mentir aqui que são propriedades privadas. Essas terras são públicas, caberia ao Estado ter preservado. E se quisesse realmente transformá-las em propriedade, deveria ter aprovado uma lei e dito isso, e ter democratizado o acesso. Porque do jeito que deixaram fazer, o que tivemos lá foram posses de grandes fazendas, de fazendas de 500, 600, 700 hectares, de gente rica. Gente rica pode invadir, gente rica pode queimar, é isso? Gente rica pode ir lá e pegar a terra, os pobres não podem, esses são bandidos, esses não têm direito a um pedaço de terra. Volto a dizer, o que eu li aqui é da década de 50, não tinha MST, não tinha FNL, então quem foram os bandidos?
A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reafirmou que se tratam de terras devolutas e questionou o secretário sobre apreensão de armas dos fazendeiros da região, incluindo fuzis, que não seriam apenas para autodefesa. Mas Derrit disse que as armas apreendidas eram todas registradas e legalizadas. A reunião também incluiu servidores de órgãos de controle, a quem o relator da CPI, Ricardo Salles, pediu uma lista de beneficiados, porque chegou a ele informações de que a lista era formulada por entidades entidades como o MST para o INCRA. A diretora da Secretaria de Controle Externo do TCU, Cíntia Zaira Messias, respondeu que um acórdão de 2016 do TCU trouxe indícios de irregularidades, mas o tribunal não fez nenhum trabalho investigativo sobre o MST.
Até porque o MST não tem personalidade jurídica, como já foi colocado aqui, e a gente não consegue identificar para considerá-lo um jurisdicionado ao tribunal.
Já o auditor federal de controle externo do TCU, Leonir Bampi, detalhou os trabalhos.
Naqueles trabalhos de auditoria que foram realizados em 8 estados e até alguns anteriormente, a situação das indicações por movimentos sociais foram evidenciadas nos processos. É claro que o objeto da auditoria não era o movimento social. A nossa auditoria, ela centra no nosso órgão jurisdicionado, que é o INCRA. Só que no momento de analisar os processos de seleção de beneficiários, isso foi evidenciado.
A CPI do MST foi instalada há pouco mais de 2 meses e tem prazo de funcionamento de 120 dias, com prazo para encerrar em 28 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica os salários de servidores públicos acima do teto remuneratório, afirmando que a situação pode ser classificada como um escândalo.
Chico Alencar afirma que o correto andamento das instituições deve envolver um equilíbrio entre os poderes, sem abusos ou privilégios, e a busca por transparência e responsabilidade com o dinheiro público.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, reforça a importância de preservar a ordem jurídica nacional e cobra medidas mais rigorosas do Conselho de Ética da Câmara para evitar ações dos deputados contrárias à lei.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, critica decreto presidencial que torna mais rígido o controle de armas no país ao regulamentar o Estatuto do Desarmamento.
Marcos Polon também afirma que o governo Lula tem perseguido setores importantes do país, como o agronegócio e os militares. Para o parlamentar, o Executivo Federal age de forma errada ao decretar o fim das escolas cívico-militares.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, ressalta que, apesar de haver cerca de 448 mil mulheres indígenas no Brasil, a eleição da primeira representante dessa parcela da população para o Congresso Nacional demorou 195 anos para acontecer.
Célia Chacriabá também está preocupada com o projeto aprovado pela Câmara, que trata do marco temporal. De acordo com a proposta, que agora será analisada pelo Senado, os indígenas teriam direito apenas às terras que já ocupavam em 1988.
Saúde.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, repudia o Ministério da Saúde por, segundo ele, incentivar a troca de sexo para jovens de 14 anos e defender a legalização da maconha.
Zé Trovão afirma ainda que a pasta não deve ficar sob a gestão da atual ministra Nízia Trindade, uma vez que ela não estaria priorizando comunidades carentes do país, mas utilizando recursos públicos para assuntos sem importância.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Amamentação, uma maneira de engajar a iniciativa privada no incentivo a esta prática recomendada pela Organização Mundial da Saúde. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A proposta apresentada pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, determina que o selo será concedido pelo governo às empresas que mantiverem local apropriado para suas funcionárias amamentarem ou coletarem o leite materno. A empresa, para merecer o selo, terá ainda que promover campanhas internas de conscientização sobre a importância do aleitamento materno e de estímulo a doações aos bancos de leite. Essas campanhas também terão que abordar os malefícios do fumo e do consumo de álcool e drogas ilícitas para o desenvolvimento do bebê. Também é requisito para a concessão do selo o respeito das empresas às regras trabalhistas que tratem dos direitos da empregada lactante. O selo Empresa Amiga da Amamentação não poderá ser concedido a empresas condenadas ou punidas por trabalho infantil e poderá ser revogado em caso de descumprimento da legislação trabalhista. A relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou a importância do aleitamento materno.
Abraça uma temática da maior importância para as mulheres e para a saúde da população, porque uma criança que usufrui do aleitamento materno, efetivamente tem grande chance de ser um jovem e um adulto saudável.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, em comemoração ao mês do aleitamento materno, agosto. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que amamenta o filho de 7 meses no intervalo das votações, disse que a amamentação é um direito que ainda precisa ser estendido à maioria das mulheres e bebês.
Infelizmente, há uma desproteção a esse direito. Não é culpa das mães, que só amamentam quase 60 dias. Ainda há muitos empecilhos para garantir o direito da gente amamentar, mas também o direito das crianças e bebês de serem amamentadas. A gente tem uma licença maternidade que ainda é de 4 meses, quando a amamentação deveria ser de 6. A gente tem ainda uma licença paternidade desse tamaninho e uma licença parental inexistente.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida. O projeto que institui o selo Empresa Amiga da Amamentação foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Excelente fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.